Não tenho o microfone ligado, mas todos me ouviram, penso eu. Se não, eu repito, Café Ciência, dia 5 de maio, entre as 18 e as 20. O tema é o que aprendemos, mas ainda não sabemos sobre as doenças zoonóticas. Portanto, queria informar todos os senhores deputados que, se pretenderem participar, fomos convidados, até fomos convidados para podermos sugerir outras entidades para serem ouvidas, mas como o convite só chegou ontem, penso eu, já não temos tempo de convidar ninguém, mas a participação será sempre bem-vinda. São várias as comissões que participam e a nossa, dado o tema, faz todo o sentido. Também pedia novamente aos senhores coordenadores que pudessem dar uma vista de olhos nos mapas das audições e audiências pendentes e que indicassem para os serviços da Comissão a prioridade que gostariam de ver nessas audiências e audições. Lembrar também que no dia 19 de maio temos a audição regimental com a Ministra da Saúde e penso que, em termos de informações, para já é tudo. Penso que também podemos apreciar e votar as atas, a ata 60... A data da? 19. Eu até pareço a senhora deputada Paula Santos a falar, a senhora deputada é que é muito rápida, eu geralmente sou lenta, mas temos que aproveitar o tempo. Portanto, 5 de maio, entre as... Ah, data, a ministra, 19, pronto. 5 de maio é com a Fé Ciência. Vamos então votar, se estiverem todos em condições, a ata número 68 do dia 21 de abril. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Pergunto se estamos em condições de discutir o ponto número 4. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós gostávamos de solicitar, se fosse possível, o ponto 4 e o ponto 6 poder passar para o final da ordem de trabalhos.
Se nenhum membro da Comissão se opuser. Portanto, vamos passar para o 5. É assim? Portanto, passa para a seguir. Adiante. Portanto, ponto 5. Discussão e votação do relatório sobre o relatório Portugal na União Europeia 2020. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Álvaro Almeida, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O presente relatório foi apresentado de acordo com o disposto número 4 do artigo 5º da Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, e consiste num relatório que o Governo deve apresentar à Assembleia da República no primeiro trimestre de cada ano, relatório esse que informa sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. Esse relatório é apresentado à Comissão de Assuntos Europeus, que o remeteu para a Comissão de Saúde, pelo menos para a elaboração de um parecer, e é esse parecer que hoje apresentamos. O relatório é um relatório extenso, que cobre todas as áreas da União Europeia, toda a atividade de Portugal na União Europeia, é um relatório que, dizendo respeito ao ano 2020, naturalmente tem presente em todas as áreas aspectos ligados à pandemia da Covid-19, que dominou toda a nossa vida em sociedade, o que significa que, de uma forma indireta, pelo menos, as questões de saúde atravessam todo esse relatório. No entanto, tratando-se de um parecer da Comissão de Saúde, o parecer que elaborei foca-se apenas naquelas questões que são diretamente relacionadas com as áreas de atividade habitualmente atribuídas ao Ministério da Saúde e, portanto, mesmo que sejam atividades relacionadas com a pandemia, mas não diretamente da competência do Ministério da Saúde, não as inclui no relatório e, portanto, ficando o relatório restrito, neste parecer, restrito a essas áreas, são mais concretamente o papel do Conselho Europeu no contexto da pandemia de Covid-19, a resposta à pandemia da Covid, a política de saúde no âmbito das políticas internas da União Europeia, o combate à desinformação no contexto da pandemia e a luta contra a droga. O relatório é um documento essencialmente descritivo, onde se sintetizam e enumeram as atividades e intervenção de Portugal no processo global de construção da União Europeia, mas, para além da descrição propriamente dita, também, em alguns aspectos, não todos, o relatório descreve qual é a posição de Portugal em cada uma das matérias. No que diz respeito ao papel do Conselho Europeu no contexto da pandemia Covid-19, o relatório descreve a atividade do Conselho e salienta, entre outras manifestações e procedimentos de âmbito intergovernamental, as diversas reuniões do Conselho Europeu, onde foram debatidas as estratégias e medidas de combate à pandemia. O relator entendeu que, no texto principal do relatório, dispensava-se a descrição das várias medidas, mas, para informação dos seus deputados, essas medidas estão em anexo. E, portanto, neste texto principal está apenas a referência às reuniões, no anexo, ao parecer, estão a descrição das reuniões e das atividades realizadas no âmbito desta primeira medida, ou deste primeiro ponto, que é a resposta do Conselho Europeu à pandemia da Covid-19. O relatório refere também, neste mesmo capítulo primeiro, a aquisição antecipada pela Comissão em nome dos Estados-membros de vacinas e equipamentos de proteção pessoal, tendo sido igualmente acordado o reforço da cooperação transfronteiriça hospitalar. Depois, no título 4, o relatório cobre a pandemia da Covid-19, ou mais precisamente a resposta à pandemia. Também neste caso, em anexo ao parecer, está a descrição das atividades que foram desenvolvidas ao longo de 2020. Salientaria apenas que, neste título 4, o relatório refere que a ação conjunta da União, liderada pela Comissão Europeia no financiamento das empresas farmacêuticas e empresas de biotecnologia que procuravam desenvolver vacinas contra a Covid-19, permitiu resultados num curtíssimo e inédito espaço de tempo. O relatório refere também a mobilização de todos os recursos disponíveis e a criação de novos instrumentos para apoiar e reforçar o setor da saúde nos Estados-membros. Depois, no capítulo 13 do título 4, que é dedicado à saúde e segurança da cadeia alimentar e consumidores, também estão descritas um conjunto de atividades na área da saúde, que estão no anexo 3 ao presente parecer, onde estão incluídas as várias atividades relacionadas com a resposta coordenada à pandemia da Covid-19, incluindo algumas relacionadas com a preparação da presidência portuguesa. O relatório refere que, para a presidência portuguesa, foram definidas como áreas de trabalho prioritárias a saúde global, a saúde digital, o acesso ao medicamento e dispositivos médicos e a luta contra o cancro. E dentro das várias políticas de saúde incluídas neste capítulo 13, o relatório destaca o pacote legislativo União da Saúde, ao qual a presidência portuguesa dará prioridade e que visa melhorar a cooperação e a coordenação ao nível da União Europeia, proteger a saúde dos cidadãos europeus e garantir uma melhor preparação e resposta à pandemia da Covid-19 e a futuras ameaças sanitárias transfronteiriças. Recordo, Srs. Deputados, que este pacote legislativo, ou pelo menos alguns regulamentos inseridos neste pacote, já foram objeto de apreciação nesta Comissão há umas semanas atrás. O relatório destaca ainda, neste capítulo 3, o programa EU for Health, União Europeia pela Saúde para o período 21-27, o projeto Uma Só Saúde, a cooperação transfronteiriça no acesso a serviços e cuidados de saúde, a agenda de saúde digital, o controlo do cancro na Europa, a cooperação no domínio da vigilância laboratorial e epidemiológica, a aposta da União Europeia no desenvolvimento da medicina personalizada, a iniciativa 1 milhão de genomas de partilha de dados de saúde e genómicos na Europa e a participação de Portugal nas políticas europeias sobre o tabaco e o álcool. Finalmente, o capítulo 1º do título 8º do relatório refere o problema da desinformação no contexto da pandemia Covid-19 e a necessidade da Comissão desenvolver e implementar requisitos adicionais de transparência para as plataformas em linha, os quais procurariam promover o bom funcionamento da esfera pública digital, assim como desenvolver uma maior responsabilização e transparência em sede de combate à desinformação. E finalmente, agora sim, finalmente, o relatório aborda a participação de Portugal na luta contra a droga em dois momentos, quer no âmbito da cooperação judiciária em matéria penal no espaço Schengen, que está no capítulo 5 do título 8º, quer no âmbito da política externa e de segurança comum, que consta do capítulo 1 do título 9. O relatório inclui ainda anexos com lista das diretivas da União Europeia transpostas para o ordenamento jurídico português em 2020 e com a participação de Portugal no contencioso da União Europeia também em 2020, onde nada consta relativamente ao Ministério da Saúde. Portanto, em conclusão, o presente parecer é apresentado nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 5º, número 4º, da Lei nº 43, de 2006, de 25 de agosto, relativo ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. O relatório Portugal na União Europeia 2020 é um documento essencialmente descritivo das atividades realizadas pela União Europeia nas quais Portugal participou. O presente parecer restringe-se às matérias da especialidade da Comissão Parlamentar de Saúde, em especial no âmbito das políticas e respostas sanitárias de combate à pandemia da Covid-19, da preparação da presença portuguesa da União Europeia em 2021 e da saúde no âmbito das políticas internas da União, bem como do combate à desinformação no contexto da pandemia e da luta contra a droga. Nestas matérias, de modo geral, Portugal acompanhou as iniciativas e as prioridades definidas pelos órgãos competentes da União Europeia, e nestes termos, a Comissão Parlamentar de Saúde considera que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento desde já pela elaboração deste parecer. É sempre um parecer muito trabalhoso. E passava desde já a palavra à Sra. Deputada Joana Lima, que participa por videoconferência. Está a ouvir-nos?
Bom dia, Sra. Presidente. Estão a ouvir?
Muito bem. Faz favor.
Muito obrigada. Sra. Presidente, bom dia a todos, então. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o deputado Álvaro Almeida por este parecer e por este relatório, dizer-lhe, aliás, secundando as palavras que o seu deputado aqui bem referiu, que é um parecer essencialmente descritivo, muito factual e bastante equilibrado, mas também nos complementa com e dispõe no próprio relatório com os três anexos de que vem assim trazer a este parecer toda a matéria que está vertida no âmbito da Comissão, no âmbito da Saúde, no relatório geral que tem 465 páginas. Portanto, Sr. Deputado, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentando-o pelo relatório equilibrado e muito factual e muito bem relatado. Muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada a todos.
Muito obrigada, Senhora Deputada, pergunto, faz favor, não há mais inscrições, faz favor, Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer as palavras da Sra. Deputada Joana Lima, e eu pedi a palavra, se me permite, para fazer uma reflexão conjunta sobre este tipo de relatórios, e nomeadamente, eu até alargaria isso, se me permitirem, a toda a intervenção da Comissão de Saúde nestas matérias ligadas à União Europeia. Tem a ver, por exemplo, com a iniciativa que vamos discutir mais à frente. De facto, aquilo que nós fazemos, e por exemplo, este relatório Portugal na União Europeia 2020 é apresentado nos termos do artigo 5º da Lei 43 de 2006, que diz respeito à informação à Assembleia da República. E, portanto, este relatório é um relatório informativo, que informa a Assembleia da República sobre o que está a acontecer. E foi por essa razão que eu decidi estruturar este parecer desta forma, centrando no texto principal apenas a estrutura do relatório no que diz respeito à saúde e remetendo para anexos a informação mais detalhada para os seus deputados que tiverem interesse nisso. Agora, parece-nos que estas discussões seriam muito mais úteis, e esse é o objeto, a reflexão que deixo aqui para os senhores deputados, se nós pudéssemos discutir também as próprias políticas e que essa discussão, de alguma forma, ficasse vertido no parecer e quer deste, quer os outros que se façam, porque, de facto, a intervenção da Comissão de Saúde e de todas as outras comissões nestas iniciativas europeias é estritamente pela via do relatório. Não há mais nenhuma via de intervenção. E, portanto, o relatório deveria, e este tipo de pareceres, deveriam começar a incluir a reflexão da Comissão, nomeadamente o debate que aqui se possa fazer ou não sobre estes temas. Eu penso que muitas das vezes não há debate porque alguns dos seus deputados, pelo menos eu, entendemos que não tem consequência. É um debate que fica, morre aqui. Mas se o debate fosse revertido no parecer da Comissão, se calhar teria algum interesse, tornaria esta análise por parte da Comissão de Saúde deste tipo de pareceres e de relatórios e de iniciativas europeias bastante mais rico. E este meu comentário refém também a propósito da iniciativa que vamos discutir a seguir, porque a iniciativa é extremamente importante. Nós vamos limitar-nos a apreciar o princípio da subsidiariedade e, quanto a isso, é mais ou menos simples de apreciar, mas penso que teria interesse podermos, de alguma forma, fazer refletir no relatório as posições políticas sobre as matérias que estão a ser debatidas e não meramente uma análise formal sobre princípios jurídicos. E era isto, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que é pertinente sempre que podemos acrescentar mais substância à nossa discussão. Isto, de facto, é um relatório, não é propriamente um parecer, é um relatório informativo e portanto, penso que está nas nossas mãos, obviamente, e na nossa iniciativa, de depois promovermos a discussão que acharmos que devemos introduzir. Mas, atendendo a que é um relatório, eu penso que isso é um assunto interessante para nós vermos depois no futuro do funcionamento da nossa comissão e talvez depois até alterarmos o funcionamento de outras, porque isto é um bocadinho abrangente, no fundo, sempre que se trata de relatórios informativos, não vamos tanto às questões substanciais. Vamos então agora votar. Penso que votamos, não é? Votamos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o relatório foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Senhor Deputado, agradeço depois também que, eu não sei se isto é assinado, que não saia da nossa reunião sem assinar o relatório. Passava agora ao ponto, este ficou para o fim, o 6 também, ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Portanto, discussão do projeto de resolução da iniciativa da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que recomenda ao Governo a adoção de medidas de promoção do envelhecimento ativo e saudável e de proteção da população idosa no contexto da Covid-19. Senhora deputada, não sei se quer apresentar o projeto, se quer dizer algumas palavras sobre o projeto, embora todos nós tenhamos conhecimento dele.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas fazer uma breve apresentação, se me for permitido.
Com certeza, faz favor.
Muito obrigada. Volto a cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas. Relativamente ao projeto que apresentei, Portugal, como é conhecido, é um dos países mais envelhecidos da União Europeia e esta tendência julga-se que se acentuará nas próximas décadas. Considero, por isso, que é essencial implementar-se políticas públicas de promoção do envelhecimento ativo, garantindo aos idosos uma vida com qualidade, com saúde, autonomia e independência. No ano passado, a APAV elaborou o relatório Portugal Mais Velho, por uma sociedade onde os direitos não têm idade, que contém diversas recomendações neste âmbito e as quais acompanhamos com este projeto de resolução que discutimos agora. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, referente ao período 2017 a 2025, não foi ainda implementada. Inclusivamente chegou a ser elaborada pelo Grupo de Trabalho uma proposta que foi submetida à consulta pública, mas à qual não foi dada seguimento. Por isso, recomendamos que se proceda à atualização do trabalho desenvolvido e que, em consequência, se aprove e publique a Estratégia Nacional, definindo-se igualmente um plano de ação que permita concretizar as suas linhas orientadoras e assegurar a adequada articulação das entidades que atuam no terreno. Propomos ainda a criação de uma estrutura de base comunitária com competência para atuar sobre as vulnerabilidades das pessoas de todas as idades, que pode ter um modelo idêntico ao que existe para a proteção de crianças e jovens. Estas estruturas de âmbito local desempenhariam funções de promoção e tutela dos direitos dos adultos que se encontram incapazes de os exercer efetivamente e cuja monitorização seria desenvolvida por uma comissão nacional. Depois, continuamos a olhar...
Ficámos sem som, senhor.
Mais vulneráveis e, inclusive, de violência.
Congelou.
Assim, é fundamental desconstruir os mitos que existem acerca do envelhecimento e explicar o impacto positivo da população idosa nas contas do Estado, nomeadamente com a realização de um estudo que demonstra as formas através das quais as pessoas idosas contribuem ativamente para a economia, como, por exemplo, o valor do voluntariado e do apoio familiar. Ainda sabemos que, infelizmente, os idosos estão mais sujeitos a situações de violência física e psicológica, que tem que ser combatida, e por isso propomos o reforço da formação dos profissionais de saúde, dos profissionais da área social e dos cuidadores informais, nomeadamente sobre como prevenir e intervir em casos de violência e ainda a realização de estudos que traçam o retrato atualizado da violência contra pessoas idosas em Portugal. Finalmente, sabemos que a pandemia veio agravar as vulnerabilidades pré-existentes da população idosa, pelo que consideramos essencial implementar também estratégias que visem combater o sentimento de solidão e isolamento ligado ao confinamento, melhorar o acesso da população idosa a cuidados de saúde mental e ainda reforçar as equipas de apoio domiciliário aos idosos. E é isto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Anabela Rodrigues, do PS, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, saudamos antes de mais a Sra. Deputada Cristina Rodrigues pela apresentação desta iniciativa legislativa, tendo em conta a importância e pertinência do assunto, mas também porque, efetivamente, é função de cada um de nós, enquanto deputados, questionar e propor soluções que potenciem a resolução dos problemas, neste caso, dos nossos cidadãos mais idosos. Efetivamente, o envelhecimento saudável e ativo deve ser prioridade das sociedades mais envelhecidas, como é o caso do nosso país. Portugal é já o quarto país mais envelhecido da União Europeia, ultrapassado apenas pela Grécia, Alemanha e Itália. Se a esperança de vida à nascença em Portugal em 1920 era de 36 anos, atualmente já esperamos viver em média cerca de 80 anos. A população tem envelhecido e tem envelhecido porque passamos por grandes mudanças, tanto do ponto de vista da saúde pública como da melhoria das condições socioeconómicas em geral. O envelhecimento e a longevidade desafiam, por isso, a sociedade, os Estados, os políticos, a pensarem e agirem no sentido de criar, sobretudo, políticas que promovam a qualidade de vida e sistemas de proteção social e de saúde sustentáveis. O desafio já não é viver mais, mas sim viver com qualidade de vida. Envelhecer ativamente é, pois, um direito das sociedades modernas e um dever do poder legitimado promover a saúde e a qualidade de vida das idades séniores. O Partido Socialista, e em particular o Governo, conhece as dificuldades e a importância de desenvolver um ambiente favorável ao envelhecimento ativo e saudável aos nossos idosos. Em matéria de envelhecimento ativo e saudável, Portugal está comprometido com a Estratégia e Plano de Ação Global para o Desenvolvimento Saudável da Organização Mundial de Saúde e com os valores e objetivos fundamentais da União Europeia. Assim, nos termos do despacho 12.427 de 2016, de 17 de outubro, e em cumprimento com os objetivos definidos num trabalho de parceria interministerial e intersectorial, foi criado um grupo de trabalho que propôs a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável. Esta estratégia define como objetivo sensibilizar a importância do envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações e promover a mudança de atitudes em relação ao envelhecimento, assim como promover a cooperação na concretização da Estratégia Nacional e contribuir para o desenvolvimento de políticas que melhorem a qualidade de vida das pessoas idosas. Em janeiro de 2019, esta estratégia foi revista pelo Ministério da Saúde, encontrando-se em processo de revisão por parte do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. De referir a preocupação que o Governo tem tido na expansão da Rede Nacional de Cuidados Continuados e de outros serviços de apoio às pessoas em situação de dependência, através do reforço do número de vagas em todas as tipologias, no reforço dos cuidados ao domicílio, da desmaterialização do processo de referenciação e nos cuidados paliativos. Também diversas medidas para o combate do isolamento social e uma aposta clara na saúde mental. De referir também que o Plano de Recuperação e Resiliência, que para melhorar a vida autónoma dos nossos idosos com mais de 65 anos, tem previstos cerca de 420 milhões de euros para a requalificação e novos equipamentos sociais de apoio a idosos. As novas respostas passarão por uma nova geração de apoio domiciliário, visto de uma perspectiva mais transversal, assim como respostas sociais inovadoras que evitem a institucionalização das pessoas mais idosas. E para terminar, senhoras e senhores deputados, a intenção do Governo criar um grupo interinstitucional designado por Grupo de Implementação da Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, coordenado pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de promover a implementação, monitorização e avaliação da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Ativo e Saudável. É do nosso entendimento que as medidas de apoio neste setor devem ser desenhadas e executadas de forma transversal para que em todas as dimensões da intervenção pública o envelhecimento esteja sempre presente e seja sempre uma prioridade. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Sandra Pereira, que também participa por videoconferência, está a ouvir-nos.
Senhora Presidente, muito obrigada, está a ouvir-me?
Muito bem, em boas condições, faz favor.
Muito bem, Senhora Presidente. Já agora estão a ver-me, eu não consigo ter a noção se tenho vídeo ou se não tenho vídeo. Tenho aqui um problema com o vídeo.
Tem a sua fotografia.
Ah, mas era suposto ter vídeo. Bom, Senhora Presidente, muito obrigada. Eu quero só, fico particularmente agradada ao ouvir que o Partido Socialista se sente congratulado com a apresentação deste projeto de resolução. Isto porque muito do cabimento que este projeto de resolução tem deve-se à inação do Governo nesta matéria nos últimos anos. E, portanto, é com alguma satisfação que ouvimos aqui a senhora deputada do Partido Socialista congratular-se e saudar esta iniciativa, no fundo, reconhecendo aquilo que foi anunciado e prometido e que não foi feito. Dizer também que, relativamente a esta iniciativa, é óbvio que dela não se pode discordar, que todas as preocupações que estão incitas na mesma são preocupações objetivas de qualquer partido, nomeadamente do PSD e de qualquer um de nós. Mas dizer que todas estas questões que são aqui preconizadas, atualização da Estratégia Nacional, planos de ação, a nosso ver, são medidas são diligências que apenas vêm atrasar aquilo que tem que ser feito, que é pôr em prática medidas concretas no sentido de combater o envelhecimento e apostar no envelhecimento ativo. E, portanto, saudar naturalmente as preocupações da senhora deputada Cristina Rodrigues, que traz aqui neste projeto de resolução, Dizer que não deixamos de as acompanhar, mas achamos que, sobretudo, aquilo que tem que ser feito é menos estudo e mais ação. E nestas, se há algum consenso e se há algo, objetivamente diagnósticos feitos, esta matéria é uma delas, até porque há uma estratégia, não foi ainda publicada. Naturalmente que aguardamos que o governo faça e atue de acordo com aquilo que já está estudado, diagnosticado, com medidas concretas, com ações concretas e que tudo aquilo que é proposto neste projeto de resolução, e essa é a nossa, é aquilo que nós tememos, comprometa no fundo, ou venha a adiar no fundo, a implementação de medidas concretas já, que é isso que se pretende. E, portanto, resumindo, volto a dizer que não é possível discordar destas preocupações que estão aqui neste projeto de resolução. Mas o nosso método de ação seria um pouco mais urgente. Achamos que o governo tem em si todos os mecanismos e toda a informação que é necessária para agir e deve agir já com medidas concretas. Disse.
Obrigada, senhora deputada. Sr. deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É verdade que Portugal, por via do aumento da esperança média de vida, vive hoje alterações demográficas significativas. É que essas alterações demográficas são muito em torno do envelhecimento e da inversão da pirâmide etária, trazem também novos desafios à sociedade, ao Serviço Nacional de Saúde. E exigem também no Serviço Nacional de Saúde, em particular, novas abordagens. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, que depois do 25 de Abril, a partir de 79, etc., estava muito focado e bem em questões neonatais, maternidade, porque a mortalidade era elevadíssima aí, colocava-nos num dos piores lugares do mundo. Hoje, efetivamente, tem que ter um chip um bocadinho diferente, porque os desafios são outros. Eles são os do envelhecimento, são os das comorbilidades associadas ao envelhecimento, são os das doenças crónicas, que são cada vez mais crónicas, ou seja, durante cada vez mais anos, etc. E isso é óbvio que exige medidas concretas. Há ainda um segundo aspecto, que é verdade que Portugal é dos países até que, desde a criação do SNS, conseguiu aumentar mais a esperança média de vida, mas continuamos a ser dos países em que se vive os últimos anos de vida com mais doença, e com uma carga elevada de doença e com pouca qualidade de vida. As estratégias para o envelhecimento ativo podem ser abordagens importantes para isto, mas que não podem ser únicas, porque se calhar também temos que intervir na própria qualidade e condições de vida da população, nomeadamente a mais idosa. Já agora, lembrar que, por exemplo, todos os anos, ainda antes da Covid, o inverno era um martírio para muita população, porque não têm as casas aquecidas e, portanto, pneumonias e agravamentos de doenças que depois vão parar ao hospital e resultam em elevada mortalidade já existiam anteriormente. E, portanto, é óbvio que, se calhar, garantir melhores condições de habitação não se resolvem só com estratégias de envelhecimento ativo, é com a melhoria mesmo das condições de vida da população mais envelhecida. Não coloco, obviamente, dizendo isto, não minimizo ou minorizo, melhor dizendo, a importância do envelhecimento ativo. Várias das recomendações concretas que estão neste projeto de resolução não nos oferecem oposição. No entanto, achamos que poderia incluir outras matérias, como estas que fui referindo, sobre a necessidade do SNS ter que ter uma abordagem cada vez mais focada na questão das comorbilidades, das doenças crónicas, etc., e também a questão das condições de vida da população mais envelhecida. Mas há dois pontos em particular, esses sim que nos merecem dúvidas. Ponto número 5 propõe criar um outro grupo de trabalho interdisciplinar e interministerial. Mas no ponto número 1 há uma proposta para atualizar o trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho interministerial, etc. Portanto, não sei se esta multiplicação de grupos de trabalho interministeriais não criarão atritos e resistências à velocidade de aplicação de uma medida. E depois, o número 6, onde a Sra. Deputada Cristina Rodrigues propõe realizar um estudo sobre o impacto da população idosa nas contas do Estado, que compreende a denominada economia da terceira idade e outras formas através das quais as pessoas idosas contribuem ativamente para a economia, como o valor de voluntariado e do apoio familiar, merece-nos imensas dúvidas, porque consideramos que, se calhar, a abordagem do valor económico da população idosa não é a abordagem, enfim, pelo menos na qual nos revemos. Nós achamos que deve existir, sim, uma estratégia de desenvolvimento e de envelhecimento ativo e deve haver, sim, uma mudança na abordagem do próprio SNS e da sociedade para com as pessoas mais velhas, não pelo seu valor económico atual, mas porque queremos uma sociedade solidária. Pronto, em que as várias gerações são solidárias umas com as outras e acham que, independentemente do seu valor económico ou outro, o valor da solidariedade e do bem-estar e da qualidade de vida é mais importante. Portanto, esta ideia de dizer ou tentar argumentar que o envelhecimento ativo é importante porque isso também tem valor económico, para nós, na verdade, não nos parece a abordagem, enfim, na qual nos revemos. Preferimos a abordagem da solidariedade intergeracional. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, sobre este projeto de resolução e sobre o tema que é proposto, sobre o tema que aborda as questões relativamente ao envelhecimento e ao envelhecimento ativo. Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer uma referência, porque eu creio que evoluímos bastante, não obstante um conjunto de retrocessos e um conjunto de problemas que ainda estão por resolver, mas se olharmos para estes 47 anos desde a Revolução de Abril até hoje, evoluímos bastante, e se hoje se houve uma melhoria de facto, melhoria é essa, dizendo assim, se essa melhoria se traduziu de facto no aumento da esperança média de vida, nós consideramos que este é um elemento extremamente positivo. Muitas das vezes ele está associado a alguma carga negativa e uma carga maior de despesa. Nós não. Consideramos que é de facto um elemento positivo, porque significou de facto melhoria das condições de vida, melhoria do Serviço Nacional de Saúde, resolução de muitos problemas que tinham a ver inclusivamente com infraestruturas básicas e que permitiu à população de facto este avanço. E se hoje olhamos para a nossa população e para a nossa demografia, e se há de facto um maior peso da população idosa, prende-se também com o fato de termos uma baixa natalidade e com tudo o que está associado a essa baixa natalidade, ou seja, não é propriamente há um desequilíbrio, mas este desequilíbrio resulta sobretudo da não garantia de condições que levam as famílias, em particular as jovens famílias, a tomarem a opção de terem filhos ou do número de filhos que têm. Portanto, as questões relacionadas e chegadas aqui, a verdade é que é necessário assegurar a esta população que teve uma longa vida ativa, que durante a sua vida, quando eu estou a vida ativa, estou a falar naturalmente durante o momento de trabalho e não agora na situação de reformados, e que muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso país, contribuíram com o seu trabalho, com o seu empenho, e que agora que aquilo que se espera numa sociedade de facto em que os valores da solidariedade estão presentes, é assegurar a esta população o conjunto de direitos a que têm direito nesta fase da sua vida. E falamos de direitos sociais, do que tem a ver naturalmente com a valorização das pensões e das prestações sociais essenciais para que possam ter dignidade na vida e condições para ultrapassar muitas das limitações que vivem, que sabemos que, infelizmente, com as baixas reformas, é uma alimentação que por vezes não é adequada, é o aquecimento das suas habitações que não ocorre, é de facto condições muitas das vezes para aceder até aos cuidados de saúde que ficam limitados. E isso é importante assegurar, ou seja, com a valorização de pensões, com a valorização dos seus rendimentos. Uma segunda linha que passa naturalmente pelo reforço da resposta ao nível dos cuidados de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, para assegurar a esta população os cuidados de saúde a que têm direito. E combater, como é óbvio, também, ou seja, reforçar também no plano social os equipamentos que são necessários e dirigidos às pessoas idosas e combater, como estava a dizer, como é óbvio, o isolamento que muitos sentem e que foi extremamente agravado nesta fase em que vivemos da nossa vida com a epidemia. Eu aproveitava a oportunidade porque consideramos que, de facto, há aspectos que constam desta resolução que expressamos também as nossas maiores dúvidas, em particular esta perspectiva economicista que está subjacente, mas gostaria também de referir o seguinte: nós no nosso país aquilo que necessitamos de facto para esta camada da população são de medidas concretas, medidas de avançar concretamente, porque todas estas questões que nós aqui referimos, das pensões, do reforço dos serviços de saúde, tudo isto está identificado. É preciso é que seja uma realidade. E eu gostaria de fazer esta referência porque em 2018 foi aprovada uma resolução da Assembleia da República que resultou inclusivamente de uma iniciativa do PCP em que recomendava ao Governo, por exemplo, a criação de equipas multidisciplinares com vista ao acompanhamento e intervenção social de proximidade junto à população idosa em situação de pobreza, exclusão e isolamento. Recomendava já um conjunto de medidas, por exemplo, de promoção de atividades que mantenham os idosos intelectual e funcionalmente ativos, combate ao isolamento, criação de uma rede pública de equipamentos, reforço da resposta dos cuidados de saúde, vários. Bom, não estarei a ler naturalmente toda a resolução, mas que isto revela de facto que há necessidade efetivamente de dar concretização e de implementar um conjunto de medidas para resolver um problema que está de facto identificado e assegurar à população idosa condições de vida com dignidade, acesso a direitos e que nesta sua fase possam naturalmente como já referi, das melhores condições da sua vida em todas as suas dimensões. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Não tenho mais inscrições. Passávamos desde já a outro ponto, visto que não temos de facto...
Senhora Presidente,
diga.
Será que posso só dizer umas palavras finais?
Pode, com certeza.
Muito obrigada.
Eu estava a ver se se escrevia, mas faz favor.
Esqueci-me, pensei que ia passar a palavra e então já estava a contar com isso, mas realmente não fiz a inscrição, tem toda a razão.
Pronto.
Bom, posso então?
Sabe que às vezes, quando estamos juntos, bastam uns olhares para nós percebermos o olhar de assentimento ou qualquer coisa. Quando estamos longe, tudo é mais difícil, faz favor.
Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer os contributos e os comentários que foram feitos, apenas fazer algumas notas. Por exemplo, relativamente aos grupos de trabalho per si, estes não me causam qualquer estranheza. Importa é de facto que estes sejam eficientes e o seu trabalho se reflita em propostas concretas que venham a ser implementadas e melhorem a qualidade de vida desta população. Portanto, temos grupos de trabalho que são muito eficientes e que são excelentes exemplos e temos outros que não são, tanto que a nossa recomendação é precisamente por causa de um grupo de trabalho que nunca acabou o trabalho que estava encarregue. Relativamente à questão da perspectiva economicista, parece-me evidente que esta não é uma perspectiva exclusiva e muito longe disso, é apenas uma forma de combater o estigma que existe relativamente a esta população, e dizer ainda que grande parte destas recomendações têm respaldo no relatório da APAV, que mencionei e que está mencionado também na exposição de motivos, E que esta associação, de facto, tem um trabalho muito importante nesta matéria e reflete as preocupações de quem trabalha no terreno e se depara diariamente com as situações e, portanto, eu julgo que este relatório é uma base muito importante também para o trabalho que nós podemos aqui fazer. E era só. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Penso que estamos, então, agora em condições de poder passar para outro ponto da agenda. Penso que o senhor deputado Coutrinho de Figueiredo não está. Portanto, não vamos fazer a discussão sem o senhor deputado. Penso eu que não é muito... Não. Pronto. Então, antes de passarmos para o ponto 5, que ficou ao ponto 4, que ficou adiado para o fim, ia desde já passar à distribuição das petições 229, que calha ao PCP, que é acesso imediato ao Limparza para os doentes elegíveis com cancro da mama em Portugal. A petição número 231, calha ao grupo parlamentar do PSD, e tem o objeto de acesso generalizado a testes rápidos de antigênio. E, por fim, a petição número 234, que calha ao Bloco de Esquerda, que é por uma ficha online com o estado dos pacientes internados no SNS e acessível pelas famílias. Pronto, está feita a distribuição, depois informam a doutora Inês, quais são os deputados para receberem todos os documentos que sejam precisos. Passava então agora ao ponto 4. Pergunto se a senhora deputada Sónia Fertozinhos nos está a ouvir.
Sim, sim, senhora Presidente. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-la também. Faz favor. É a discussão e votação do relatório sobre as iniciativas europeias, várias delas. E tem a deputada relatora, a senhora deputada Sónia Fertozinhos. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer o facto de terem pedido e terem aceito passar esta discussão para a parte mais à frente dos trabalhos, este momento, tendo em conta as limitações que eu tinha para fazer esta apresentação no momento em que ela estava inserida na ordem de trabalhos e, portanto, o meu muito obrigada pela vossa disponibilidade. Este relatório, no fundo, é um relatório que junta duas propostas de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo a um quadro para a emissão, verificação e aceitação de certificados interoperáveis de vacinação, testes e recuperação, a fim de facilitar a livre circulação durante a pandemia de Covid-19, o chamado Certificado Verde Digital, e que se destina quer a cidadãos dos Estados-membros, quer a cidadãos nacionais de países terceiros que permanecem ou residem legalmente no território dos Estados-membros da União Europeia. E, portanto, a justificação destes regulamentos tem a ver com o conjunto de medidas que cada Estado-membro foi adotando com a evolução da pandemia e com o objetivo de criar condições para conter essa mesma evolução, que em muitos momentos exigiu e exige um conjunto de condições, como por exemplo um teste negativo para que a circulação de pessoas possa ser feita e possa ser aceite. Face às diferentes medidas que foram tomadas e face a alguns problemas que foram surgindo, nomeadamente quanto à fiabilidade da apresentação dos documentos exigidos por essas medidas, o Parlamento e a Comissão vêm agora propor um regulamento que mais não faz do que criar um documento único que chama um certificado verde digital. Este certificado verde digital tem vários objetivos, abrangerá o que chamam três tipos de certificados. Estes certificados serão emitidos em formato digital ou em papel. A Comissão criará um portal que torne acessível estes mesmos ou que torne acessíveis estes mesmos certificados, e estes certificados estarão disponíveis gratuitamente. Há alguns princípios a que estes regulamentos atendem, nomeadamente o princípio da não discriminação e o princípio da segurança de dados pessoais, que naturalmente têm que ter aqui um conjunto de cautelas quanto à salvaguarda desta dimensão tão importante e sensível quando se trata deste tipo de documentos. É também analisado no relatório a base jurídica e é feita uma análise, tendo em conta o que vem nos próprios regulamentos, relativamente à observação dos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade face às medidas propostas. E, portanto, na análise que fiz destes regulamentos, as conclusões que apresento para a votação é que, de facto, estes regulamentos estão em condições para poderem ser, digamos, para poderem ser, na nossa perspectiva, aprovados, no sentido de prosseguirem o seu percurso legislativo, que cumprem os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e que a Comissão de Saúde pode assim dar por concluído o escrutínio das iniciativas em análise, devendo este relatório ser, portanto, na nossa perspectiva, na minha perspectiva, remetido para a Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Álvaro Almeida, do PS, pede a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, já cumprimentei o Sr. Presidente e os Srs. Deputados hoje, mas queria cumprimentar a Sra. Deputada Relatora pelo parecer que elaborou. Como disse há pouco, eu gostava mais de discutir a substância do que a forma, e, portanto, se, com a vossa paciência, vou fazê-lo mesmo, vou comentar a substância. E a substância é que este certificado verde digital que se propõe constituir é um elemento, ou pode ser um elemento fundamental para facilitar as viagens para os países de e para os países da União Europeia, o que é central para um país como Portugal, que tem uma atividade que depende tanto dessas viagens como é o turismo. E, portanto, nós, Portugal, é um dos países que mais beneficiará com este tipo de certificado. Naturalmente que este tipo de certificado tem riscos, têm questões concretas que têm que ser resolvidas, mas parece-me que os regulamentos que são apresentados representam um equilíbrio entre um bom equilíbrio entre os riscos e os benefícios deste tipo de certificado verde digital. Quanto àquilo que formalmente nós estamos a votar ou iremos votar, que é se estas iniciativas respeitam os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, parece-me claro que sim. Sobre a proporcionalidade já o referi, são equilibradas. Sobre a subsidiariedade, é óbvio, tratando-se de um mecanismo que visa facilitar a circulação entre países, terá que ser decidido e definido a nível supranacional, e, portanto, o princípio da subsidiariedade estará respeitado. Muito obrigado.
Senhor Deputado Moisés Ferreira, pretende intervir, tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Srs. Deputados. Cumprimentar a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos. Eu estou assim um bocadinho na mesma situação que o Sr. Deputado Álvaro Almeida, porque, enfim, também acho que é mais interessante às vezes discutir o conteúdo do que depois o relatório que nos é apresentado. Isto não tem nada a ver com a apresentação ou com o que foi feito pela Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, é assim que as coisas são. Mas também gostava de deixar claro que o conteúdo que é a criação destes certificados, enfim, já foram apelidados de outra forma, passaportes Covid, etc., nos merecem as maiores reservas e preocupações, porque creio que até, de alguma forma, afronta aquilo que deveria ser e que foi, a certa altura, um espírito de solidariedade global no combate à Covid-19. Creio que tem um potencial de criar disparidades e desigualdades dentro do país, entre países e entre regiões, quando muito do foco neste momento deveria estar, ou se não todo o foco neste momento, deveria estar no acesso à vacina, no acesso igual e universal à vacina, e não propriamente estando a discriminar aqueles que de alguma forma podem não ter acesso a esta terapêutica ou outros instrumentos de rastreio, etc. E, portanto, apesar de não estarmos propriamente a discutir o conteúdo, eu creio que era importante e não gostava de deixar passar este debate sem deixar estas reservas e preocupações do Bloco de Esquerda. Sobre, enfim, os princípios de subsidiariedade, etc., eu creio que aquilo que é apresentado é relativamente factual. Agora, a discussão em si, o instrumento em si, continua a merecer-nos reservas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há mais nenhum pedido de intervenção. Se não se importarem, eu gostaria também de dizer alguma coisa enquanto deputada do PCP. Irei dizê-lo também muito, muito brevemente. Estas duas propostas de regulamento, na nossa opinião, são de facto uma matéria que nos causa grande preocupação. E gostaria de dizê-lo aqui neste sentido. Existe já, e está ratificado pelo nosso país, o Regulamento Sanitário Internacional, em que define um conjunto de critérios que deve obedecer a entrada de territórios nos países, e em que os países podem determinar quais é que são as condições para que as pessoas possam entrar nos seus territórios. Não é algo novo, já várias e várias vezes, para deslocações a determinados países, são colocadas determinadas condições, que são definidas por esses países. E esta é que é a questão de base relativamente a esta matéria. Vamos falar um regulamento sanitário do âmbito da Organização Mundial de Saúde. Esta é que é a questão que nos preocupa relativamente a estes dois regulamentos. No nosso país, devemos ser nós que devemos definir quais é que são as condições que devem ser observadas para a entrada de pessoas no nosso país. É uma competência de Portugal, e tal como nos outros países, eles definirão quais é que são essas mesmas condições. E, portanto, consideramos que há, de certa forma, aqui uma usurpação de competências, e esta matéria da saúde, que nós colocamos que é de extrema importância, porque se estamos a falar questões de saúde pública, estamos a falar de competências que, mesmo no quadro da União Europeia, são competências de cada um dos Estados-membros, e esta é uma delas. Por isso, não iremos acompanhar este relatório que está aqui proposto, porque consideramos, de facto, que esta é uma matéria de grande profundidade, que que causa aqui grandes preocupações e que uma coisa é cooperação, solidariedade, que obviamente deve insistir no combate à pandemia, outra coisa é usurpação de competências que mesmo numa circunstância dessa natureza devem ser exercidas, neste caso concreto, a nossa soberania e a nossa independência deve ser exercida pelo Estado português. Bom, terminei a minha intervenção. Pergunto se há mais alguma intervenção de algum senhor deputado?
Presidente?
Sim, ia-lhe dar a palavra.
Ok.
Não havendo, então tem a palavra a senhora deputada Sónia Fertocinhos.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de me associar às palavras do senhor deputado Álvaro Almeida, já a propósito do relatório de que foi relator, do interesse em discutirmos de facto mais e cada vez mais a substância dos assuntos sobre os quais tratam os relatórios e de termos esse espaço. Obviamente que essa discussão pode ser potenciada pela utilização do espaço em cada relatório, da opinião do relator ou da relatora, mas a não existência da utilização desse espaço não deve ser considerada como que uma anulação imediata ou inibição de que mesmo assim se possa fazer a discussão, e a verdade é que a propósito do relatório que apresento, essa discussão está a ser feita. E portanto, naquilo que me diz respeito, Conta com o meu apoio para que noutros relatórios possamos, e naturalmente podemos até reunir em reunião de mesa e coordenadores para vermos de que forma é que podemos até estabilizar um modelo para que isto aconteça. E esta era a primeira nota. A segunda nota para também poder dar o contributo do Partido Socialista para a discussão da substância do relatório. Nós estamos de acordo com estas iniciativas. Consideramos que, aliás, nós vimos como a arbitrariedade nas exigências de cada um dos Estados-membros para a circulação ou não circulação das pessoas, quer de dentro, quer de fora da União Europeia, criava muitas vezes entraves que, enfim, não serviam rigorosamente para nada, a não ser para dificultar. Não estou a dizer que fosse essa a intenção inicial dos Estados-membros, mas acabaria por resultar nessa circunstância. E tendo em conta também, e sobretudo, e este parece-me que é o ponto mais relevante, a necessidade de serem criadas as condições tão rápido quanto possível e as melhores condições para que a economia e a circulação de pessoas, sendo que uma coisa está naturalmente ligada à outra, se faça com segurança, com confiança também e salvaguardando os direitos e os dados, que naturalmente também têm que ser salvaguardados, que as medidas que possam ser tomadas, como no caso destes regulamentos que propõem um tipo de medidas com esses objetivos, julgamos que são propostas e medidas que devem ser apoiadas. Os regulamentos têm a oportunidade de referir, explicitar quais são as propostas em concreto, de que forma é que elas podem garantir credibilidade, de que forma é que elas podem ser acessíveis a todos, não só no meio ou nos meios de acessibilidade, mas também na sua gratuitidade, na forma como os Estados-membros, mesmo assim, têm salvaguardada a possibilidade de poderem exigir medidas adicionais. A única questão é que terão que informar a Comissão das mesmas e da justificação das mesmas, e que, neste sentido, nos parece serem medidas oportunas na sua necessidade e medidas equilibradas na forma não só como são apresentadas, garantindo desde logo, como disse, a acessibilidade, a igualdade nessa acessibilidade, a credibilidade através da sua certificação e a sua universalidade pela gratuitidade, mas também pela forma como salvaguardam o espaço para que cada Estado-membro possa, caso necessário, adotar medidas e discuti-las com a Comissão. E, portanto, da parte do Partido Socialista, estas medidas têm o nosso apoio. Julgamos que são boas para a economia e precisamos tanto que ela funcione tão rápido quanto possível, o mais em pleno, e também salvaguarda, naturalmente, o direito das pessoas a circularem no espaço europeu em segurança, da melhor forma e com regras que todos possam compreender e adotar com credibilidade, porque, como nós sabemos também, houve casos de utilização de instrumentos ou de instrumentos não verdadeiros, portanto, instrumentos falsos. E, portanto, muito obrigada, para terminar, pelos comentários que fizeram ao relatório que produzi, e era isto que gostaria de dizer.
Muito bem, creio que estamos em condições então de votar o relatório. Pergunto quem vota contra. Já me registou. Quem se abstém? Quem vota a favor? Não há votos a favor? Bom, então presumo que a votação foi aprovada com os votos contra do Bloco de Esquerda do PCP e os votos a favor do PS e do PSD. E do CDS. Bom, creio que não havendo mais a tratar na nossa reunião, tanto esgotada a ordem de trabalhos, podemos dá-la. Tem. Muito bem, Sr. Deputado Malado Abreu, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer-lhe o seguinte: há pouco, quando se falou na urgência que nós tínhamos em audições, não queríamos deixar de referir que a nossa urgência vai para a Comissão Técnica de Vacinação, uma audição conjunta com a Comissão de Acompanhamento, e também para o coordenador da Task Force, dentro daquela iniciativa que nós tivemos, sendo que já passou mais de um mês, e, portanto, a audição ao senhor coordenador da Task Force, tanto mais que sabemos que ontem tomou as posições que tomou relativamente às vacinas. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Bem, fica registada então estas prioridades. Sim.
Sra. Presidente, peço desculpa. Faltava-me aqui um assunto que era o seguinte. Pela segunda vez, este projeto de resolução da Iniciativa Liberal veio em reunião sem presença. Portanto, eu julgo que seria, eu compreendo, é um deputado único. Eu talvez sugerisse que fosse contactado o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, não é? E que só fosse agendado se efetivamente ele se comprometesse a vir à Comissão, não é? Porque senão parece-me desnecessário agendar.
Muito bem, creio que esta sugestão do Sr. Deputado é pertinente, mas os serviços estão-me aqui a dizer que é isso que tem sido feito. É exatamente isso que tem sido feito, tem sido contactado e o senhor deputado tem dito que tem manifestado esta questão de que o seu projeto ser agendado, portanto, é a circunstância que temos. Bom, creio então que agora sim, não havendo mais nada a tratar, podemos dar por encerrada a reunião. Obrigada e boa tarde.